prezados amigos e amigas que estão estudando conosco sobre a família, no sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando alguns tópicos do livro Vereda Familiar, da mentora Teresa de Brito, na psicografia do José Raul Teixeira. Nós vamos hoje estudar um tópico que ela intitulou de Amor e Equilíbrio. Isso tudo relacionado à família, né? Então, nós fizemos assim uma síntese dizendo o seguinte, olha, vivendo equilibradamente no seio familiar para obter as vitórias necessárias. Então, vamos ao que ela coloca para nós, né, neste capítulo, neste estudo, que é o amor e equilíbrio. Então, ela vai dizer o seguinte, o amor é virtude por excelência, seja na terra, seja noutras moradas do Senhor. Olha que interessante. Então, se nós pretendemos ocupar planetas superiores ou outros planetas do universo, vejam vocês, o amor é a excelência de tudo. Não é esse amor aí que eu vou falar assim, hoje eu te chamo, amanhã eu não te chamo mais, não é isso não. O amor que ela fala e que a espiritualidade coloca, este amor relação permanente de busca do bem pelo bem, do bem incondicional. Eu não faço para você o bem porque eu vou receber de você o bem. Não importa o que eu vou receber. O que importa é que eu faça o bem. Onde eu estiver, com quem eu estiver. Em razão disso, é a que mais se ajusta ao equilíbrio, sem a qual as suas expressões se perderão no lodaçal do apego ou da paixão tormentosa. De volta, ela fala da paixão. É o que está acontecendo muito hoje. Paixões que levam esses homicídios aí, suicídios, coisas terríveis. Homens matando esposas, esposas matando maridos e matando filhos também, suicidando. Isso é fruto de uma paixão tormentosa. Não é? Na lida doméstica, portas adentro do lar, muitas são as observações feitas em nome do amor, que não passam em si mesmas de assinte, o desconhecimento do que seja essa notável virtude chamada amor. O planeta Terra precisa estabelecer o amor verdadeiro como ponto de referência entre todos os seus habitantes. Senão nós vamos viver digladiando uns contra os outros, né? Então ela fala, algumas mentes atreladas a conceitos passadistas, antigos, né? Desses tempos de modernismos, resolvem afirmar que o amor ao esposo, ao companheiro, ou à companheira, costuma durar e acabar, preludiando essas vozes a necessidade de desfazer essa união, embaçadas nessa ideia infeliz de que o amor se pode exterminar. É o que nós estamos vendo hoje. As pessoas já casam, se é que casam, né? Mas já sabendo que daqui a pouco vão abandonar tudo. Minha gente, vamos tomar cuidado com isso. Vamos pensar seriamente. Martins Peralva, que foi um grande escritor aqui mineiro, ele diz o seguinte, existem tipos de casamentos. Casamentos acidentais, que acontecem assim, sem um planejamento. Alguém gosta do corpo do outro e casa com o corpo do outro. E depois não vai dar certo. Existem os casamentos melhores, os casamentos de almas afins e tudo. Mas existem os casamentos de provas. É o que mais existe hoje, casamento de prova. Ou seja, nós ainda não merecemos uma estrutura de casamento de nível superior, porque nós ainda não nos fizemos capazes de ter esse momento de uma pessoa extremamente equilibrada ao nosso lado. Então, a maioria dos casamentos são de provas, e você vai abandonar a tua prova no meio? Eu duvido que se você estiver fazendo um concurso, você abandone a prova no meio. Você vai fazer até o final, porque você tem o interesse de entrar lá no emprego que você está pleiteando. O casamento também é uma estrutura que nos leva a futuros momentos de luz e de paz. E você abandona. Ah, não estou gostando mais, sabe? Não gosto mais, eu vou partir para outra. E olha, geralmente, pelas estatísticas, quando um casal acaba esse casamento de provas, principalmente, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai partir para a aventura. Tanto ele quanto ela vão partir para aventuras. E aventuras, minha gente, costumam nos jogar em buracos difíceis de serem contornados depois. Ela vai continuar, né? O amor é de tal modo excelente que quanto mais um conhece o outro, mais detido e profundamente, identificando defeitos e hábitos enobrecidos, tanto mais ele se amplia, se aprimora, reinando grandioso e felicitando as vidas. Eu, uma vez, vi uma cena muito bonita, era um casal e o moço, eles eram bem jovens, o moço muito doente, a gente vê que mentalmente ele estava muito doente. E a moça muito equilibrada, a esposa dele. E ela cuidava dele, assim, de uma maneira muito bonita, sabe? Eu tive a oportunidade de ver isso, o cuidado dela com ele. Então, muitas vezes, nós temos que cuidar do outro, porque, como diz André Luiz, provavelmente fomos nós que criamos aquela doença naquela pessoa no passado. Agora, ele vem para a gente recuperar o que nós erramos com ele. Olha que sério que é isso, não é? Verificamos como pouco mais de cuidado, o que ocorre em tais casos, no grande número de vezes, é a mistura de sentimentos, de emoções, com as sensações comuns que se fizeram bastante conhecidas nas lutas humanas. Ou seja, é um jogo de sentimentos e de emoções. Se eu não souber lidar com isso, eu vou abandonando as coisas por aí, né? Então, eu vou falar o seguinte, a licenciosidade abafa as fontes de sentimentos mais dignos. Licenciosidade abafa as fontes dos sentimentos mais dignos, né? Que não se encontra, que se, não encontra um tempo de medrar, ou seja, de crescer, né? São responsáveis por essas ligações explosivas ou picantes, chamadas de ligações amorosas, quando não passam de liberação dos desejos e atendimento a carências de diversos teores, algumas delas bastante doentias. Ah, mas a gente vê isso muito, né? Essas carências assim, e um quer achar que o outro vai cobrir toda a carência dele. Às vezes não é isso. O outro também tem suas carências, sabe? É como Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você quer se amar, né? Então você tem que saber que o outro também precisa se amar. Então veja que jogo bonito. Ele está se amando e você está se amando também. E nisso vocês conseguem amar um ao outro, nas carências e nas virtudes. Então este é um projeto extraordinário de ajuste familiar. O amor real, por manter suas raízes no equilíbrio, se vai afirmando dia a dia, por intermédio de uma convivência que vai estreitando, estabelecendo maior e melhor identificação recíproca dos participantes dessa aproximação afetiva. O amor nascido de uma vivência progressiva e madura não tende a acabar-se, mas, pelo contrário, a ampliar-se. Então, muitas vezes, minha gente, nós estamos vencendo uma curva. Daqui a pouco, quando vence aquela curva, a estrada fica mais aberta. E justamente naquela curva que nós arrumamos os problemas. Quando chega na curva, pronto. Aí ninguém se entende mais e a confusão acontece, as separações loucas, repentinas, sabe? Absurdas acontecem. Não se preocupe com filhos. Os filhos, problemas deles. Importa que eu não quero mais, sabe? O meu filho tem que me entender que eu não quero mais. E aí? Será que isso é válido? Vai dizer o seguinte, olha, os indivíduos implicados nessa conjunção sentimental terão tempo de se analisarem mutuamente individualmente, verificando as próprias resistências ante os sonhos nutritos desde muito tempo com relação a um alguém para sua convivência. Olha, desde menino e menina se pensa nessa relação com outra pessoa. Quando a criança chega aí na adolescência, ela já chega com essa possibilidade de ver. Eu estava saindo de um centro espírita um dia desse, e do lado de fora as crianças da evangelização estavam ali fazendo um lanche e tal. E aí eu vi uma menina falando para outra, meninas mesmo, assim, nessa fase de 10 anos, falando assim para outra: olha, mas ele gosta de você, ele está olhando para você. Sabe? Eu parei assim para dar uma olhadinha. Então, uma já comentando com a outra que fulano lá, o garoto, gosta dela, porque está olhando para ela. Ou seja, essa busca de um pelo outro É uma busca que vem de longe, que vem lá dos tempos da infância. E de repente a vida me dá uma pessoa para ficar comigo. E eu pego essa pessoa e faço dela o que eu bem entendo. E ela vai dizer o seguinte: vivemos que afora os casos extremos de desajustes psíquicos, de graves proporções ou dramas obsessivos destruidores, ou ainda o desbordar de tendências más que explodem à tona da personalidade. Por motivos diversos, o amor sempre se manterá distendendo as suas dimensões. Então, quer dizer, veja bem, olha que coisa impressionante isso. Quando Deus criou a família, ele criou antes o amor. O amor é a mola que vai funcionar ali nesse ajuste, nessa ida e vinda dos relacionamentos. Então Deus não criou assim, ah, vou fazer família, eles que se virem para lá. Não, ele deu o amor. Então o amor está aí presente nas frequências do universo. E esse amor atinge a minha casa, atinge a sua casa. Só que a gente usa o desamor, porque nós não queremos o amor. Nós não estamos afim do amor. O amor é muito exigente. Não quer saber de amor, quer saber de desamor, quer saber de mim. E aí, o que que ocorre? O amor está presente, a gente joga o amor fora. Então, na tua casa, aí onde você mora, com a tua família, tem um amor. Porque ele está presente no universo. Nós estamos mergulhados no universo. Nós estamos mergulhados em Deus. Então, o amor está aí. Basta você buscar essa faixa do amor. Então, ela vai dizer: o equilíbrio do amor promove a prática da justiça e da bondade, da cooperação e do senso de dever, da afetividade e da advertência amadurecida. O equilíbrio do amor faz com que a mulher não se torne objeto e nem que o homem seja joguete. Nós temos que nos respeitar muito, minha gente. Nós não temos que ser joguete de ninguém, nem objeto de ninguém. Nós temos que nos amar. Eu não tenho que fazer de ninguém também, nem objeto e nem joguete. São criaturas que têm sentimentos. Isso é sério. O equilíbrio do amor determina que a mulher, ao tornar-se mãe, não abandone o companheiro, detendo-se apenas no filho, mas busque a sua participação a fim de que juntos cuidem do rebento sem frieza, ciúmes ou desajustes outros no relacionamento. Então, o filho não pode separar pais por causa de amor excessivo. Isso, na verdade, isso nem é amor, né? Isso é desajuste. E aí, o que que acontece? Às vezes a mulher não quer mais saber do marido porque ela só quer saber do filho agora. E o marido precisa da mulher, como precisa do filho, como todo mundo precisa de todo mundo, como a mulher precisa do marido, enfim, é isso que nós temos que entender. Esse estudo da Dona Teresa, eu já fiz esse estudo em outras oportunidades, ele é muito profundo, ele é muito impressionante. Se a gente quiser mesmo entender o valor da família, ela dá para a gente toda uma tonalidade para isso, né? O equilíbrio do amor inspira o homem para que ele não seja mero fecundador, estouvado ou indiferente à sensibilidade que todas as almas devem cultivar, quer enverguem indumentária corporal, masculina ou feminina. O equilíbrio do amor desfaz todo o prurido da discriminação de qualquer natureza quando se trata de efetuar-se a marcha para Deus. O que que você quer da sua vida? Você vai marchar para onde? Você vai marchar para Deus ou para Mamon? Vamos referir aqui a Mamon como aquele Deus da materialidade, né? Como Jesus cita no Evangelho. Então, estou marchando para Deus ou para Mamon? Outra hora que eu tem hora que eu marcho para Deus, tem hora que eu marcho para Mamon. Assim você que diz buscar em Jesus a motivação para os seus caminhos terrestres, medite sobre isso, equilibre-se o quanto possa, para que seu amor conjugal, filial, paternal ou fraternal possa refletir, ainda que à distância, o amor do nosso Pai, que a todos busca pelos caminhos da evolução. Nós estamos nessa busca, estamos vivendo um momento muito crucial das nossas existências espirituais. É um momento de muito cuidado, né? Viva e ame equilibradamente, sentindo as excelsas vibrações que vertem de Deus. Falamos isso agora mesmo. Então, estamos mergulhados em Deus, sobre as necessidades do mundo, sem se deixar levar pelas ideologistas materialistas ateístas que já passaram da época, mas que prosseguem vitimando os indivíduos invigilantes ou banais, banais, ou seja, pessoas triviais, né? deslocando-os das alegrias do velho amor e impulsionando-os para as grandes e dolorosas frustrações. Vamos pensar nisso, minha gente? Fique com Jesus. No próximo áudio, nós vamos estudar como que você ilumina as suas horas. Fique com Jesus. Muita paz.